Você que venceu o feriado, né, e venceu aí a chuvinha, louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente acabou de cantar uma canção do Ademar Campos que expressa uma profunda revelação teológica. Você cantou comigo. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é o motivo do nosso louvor. Essa ideia da morte, vida, a nossa morte, a vida de Jesus, ela é o cerne do Evangelho. Um dos debates teológicos que ocupou a igreja desde o início foi envolto à humanidade de Jesus. Muitas questões surgiram tentando sistematizar um conceito que abarcasse plenamente a humanidade de Jesus com a sua divindade. E na igreja, então, formou diversos concílios que giraram em torno desta questão importante, buscando um conceito que sintetizasse esta verdade de Jesus, acerca de Jesus. Ainda mais para combater ideias estranhas que sempre surgiram no seio da igreja. Essas ideias, às vezes, supervalorizando a humanidade de Jesus, ou muitas vezes supervalorizando a sua divindade em prol da sua humanidade. E então, desde os primeiros séculos, a igreja ela percebeu esse grande risco e um grande problema se isso não ficasse claro para a igreja, esse conceito dessa dupla natureza de Jesus, né? A pessoa que é divinamente e é humanamente completa nas duas naturezas. Então a igreja, depois de vários debates, passou a confessar então sobre essa única pessoa que possuía duas naturezas, a divina e a humana. E assim Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O único fenômeno humano que aconteceu dessa forma foi em Jesus. Mas se você lembrar comigo, se você está atento, você vai lembrar que desde os tempos apostólicos, ainda no tempo da formação da Bíblia, a gente já vê os apóstolos preocupados com essa questão. E eu quero ler três textos que vai ser projetado para você já entender a importância deste conceito equilibrado entre humanidade e divindade de Jesus. 1 João 4, a partir do verso 1, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João então alertando a igreja, e Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 1 a seguinte questão: Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mais uma vez, um texto claro. E Paulo vai dizer nessa mesma carta, em Colossenses 2, ele vai dizer algo interessante neste ponto. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Mais uma vez, amados, é claro para nós, desde o início, ou pelo menos deve ficar claro para nós, a preocupação dos apóstolos em trazer esse conceito equilibrado entre o Jesus homem, plenamente humano, e o Jesus divino, plenamente divino. E a igreja, então, nessa dinâmica de vários concílios, ela chegou, que eu quero compartilhar com os irmãos, a esse conceito lá do concílio de Calcedônia, em 451 d.C. A igreja achou um conceito, ou achou uma formulação, 450 anos depois. Diz assim lá o credo de Calcedônia: um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto a divindade e perfeito quanto a humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando pecado. Se você lembrar que em Atos você já tem o concílio da igreja acontecendo, vocês com certeza já ouviram que na história nós tivemos vários concílios. O concílio de Nicéia, mais ou menos 130 anos antes desse, que vai trabalhar a divindade de Jesus. O concílio de Constantinopla, em 381, que vai falar sobre esse Jesus verdadeiro homem. Concílio de Éfeso, bastante conhecido na história da igreja, que vai trazer, então, numa só pessoa, esse conceito, mas somente aqui em 451, no concílio de Calcedônia, é que chegou-se à natureza de uma única pessoa com duas naturezas. Chegou a essa conclusão, que já estava na Bíblia, foi estudos. Por que eu estou lembrando disso, amado? Sobre a importância de nós entendermos Jesus com esse equilíbrio, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Deus encarnado, sendo inteiramente humano e divino em sua natureza. Eu fiquei pensando, natureza divina humana ou natureza humana divina? É exatamente essa simbiose dessas duas naturezas que reflete a singularidade de Jesus. Jesus era semelhante a nós em todos os aspectos. Ele se humanizou, ele se identificou conosco na sua totalidade. Jesus, enquanto humano, ele precisou, não somente experimentou, mas ele precisou experimentar todas as realidades da natureza humana. Como diz lá o concílio, Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Se você quiser se conhecer ou precisa conhecer um humano perfeito, é Jesus. Hoje pela manhã, nós conversamos mais uma vez sobre o teste de dons. E aí nós percebemos que pelo teste de dons, que nós somos meio desequilibrados. A gente equilibra para um lado, desequilibra para o outro, por causa da nossa formação, que nós não somos perfeitos. Se Jesus estivesse aqui fazendo o teste conosco, ele cravaria a centralidade em tudo. Porque Jesus não tem tensão em Jesus. Nunca houve tensão em Jesus. Jesus era plenamente um ser perfeito. E ele era semelhante a nós. E ele pôde passar por essa mesma experiência desse mundo, porém sem pecado. Por isso que eu lembrei, morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E nos últimos encontros aqui, nós temos conversado sobre as falas de Jesus, as palavras de Jesus, enquanto ele era crucificado, que eu chamei de as palavras da cruz. Enquanto Jesus era crucificado, ele proferiu 7 frases. E nós já falamos sobre 4 delas, dessas frases. E como nós aprendemos sobre isso. Se por acaso você está curioso sobre isso, você pode visitar os anais de gravação da igreja, você vai encontrar essas mensagens lá. A crucificação de Jesus, amados, ela deve ser olhada dentro dessa realidade que nós estamos falando hoje aqui. Humanidade plena de Jesus. E a divindade plena deste homem perfeito. Jesus sofreu uma sentença que foi executada impiedosamente. Ainda bem que eu anoto, né? Impiedosamente, sem misericórdia. Não houve nenhum momento o abrandamento da execução, da pena. A pena é crucifica-o, crucifica-o. E Jesus recebeu, inclusive, um tratamento muito forte, porque parece que a humilhação de Jesus ela foi muito além do que geralmente se ia naquela ocasião. Como já dissemos aqui, os romanos, eles aperfeiçoaram a crucificação, ou a execução por crucificação, deixando ela ainda mais cruel. E nós já dissemos na outra ocasião que Jesus foi executado na pior forma de punição praticada na nossa história. E hoje nós vamos olhar, então, mais uma frase, mais uma expressão de Jesus na cruz. Você já conhece a história, e eu quero convidar você a ler comigo João, o Evangelho de João, capítulo 19, a gente vai ler os versos 28 e 29. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Até aqui. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que se cumprisse a escritura, disse Jesus, tenho sede. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta palavra está registrada para nós e a gente entende isso como graça sobre a nossa vida. Se ela está registrada, o Senhor deseja falar ao nosso coração, o que o Senhor possa fazer hoje livremente pelo teu Espírito Santo, apesar da minha limitação aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse pedaço, esse recorte que nós acabamos de ler, ele está no encaminhamento final da crucificação. E Jesus, nesse momento, na parte final da crucificação, Jesus vai expressar, tenho sede. Vocês podem estar lembrando que nós abrimos essa série com uma expressão lá no início da crucificação. Jesus já expressando perdão e graça. Aqui Jesus está no final da crucificação. A crucificação de Jesus, amados, é o fato que traz forte sentimento de consternação a todos nós. Não sei quanto a você, mas quando você vê alguma encenação, alguma música, ou mesmo um filme sobre a crucificação de Jesus, a gente fica com um sentimento de consternação. Porque aquele que está representando o Cristo, ele representa uma pessoa que não tinha nem nada para que fosse acusado. E, de repente, ele vai sofrendo, né, e parece que termina nunca, principalmente a paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, que é bastante forte nisso. Então, nós estamos aqui na quinta fala de Jesus, na cruz, nos momentos finais, depois de uma prolongada tortura física e emocional, que era a crucificação. E na sua encarnação, Jesus então vai viver tudo isso de forma absoluta como ser humano. João vai dizer no seu evangelho, na abertura, e essa é uma frase que eu não vou projetar para você, que diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele se tornou humano e viveu esta humanidade plenamente entre nós. E Jesus, no final, aqui sofrendo, ele vai falar: tenho sede. Mas eu lembrei, e você talvez esteja lembrando aí, se não tiver, você vai lembrar agora, que existe um outro momento em que Jesus, também exausto, por causa de uma longa caminhada, num dia quente, ele pediu água a alguém. E também naquela ocasião, a água foi negada a Jesus. Para você lembrar junto comigo, vai ser projetado João 4, a gente vai ler apenas versos 5 e 7, que diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, o quê? Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aqui está no início do ministério de Jesus. A gente acabou de ler a frase "tenho sede" no final do ministério de Jesus. Você conhece esse relato? Você sabe que Jesus vai transformar toda aquela realidade, onde ele vai se apresentar como o Messias, aquela mulher, aquela cidade, por testemunho, e ele vai converter várias pessoas ali. Mas eu quero lembrar que o texto deixa muito claro, Jesus sentiu sede porque ele era humano e ele estava cansado. O texto é muito claro sobre isso. E Jesus, então, ele sente já ali, na negação daquela água, a força do preconceito. Você vai lembrar que a mulher diz assim: não, você é judeu. E judeu não conversa com samaritano. Você é um homem, eu sou mulher. Jesus já sente a força do preconceito, da maldade, do espírito pequeno do ser humano. E ele tem a água negada. Alguém disse que não se deve negar água a ninguém. E Jesus, ele sentiu sede e ele identificou-se conosco nesse profundo sentimento. Você já teve sede mesmo? Não sei se você já teve sede de fato. Eu me lembro de uma ocasião que certa vez eu fui fazer uma caminhada, uma trilha, e calculei a água errado, e aí aquele negócio vai ficando angustiante, e você vai... Mas, na verdade, eu não morri de sede, como estou morrendo de sede. Mas a gente entende que sede talvez seja aquele estado que cada um de nós, como ser humano, a gente percebe que é um estado de deficiência mesmo, que se você já passou por isso, você sabe o que é o valor de uma... Né? Aí você pensou, uma Coca-Cola, não, de uma água, de fato que a nossa sede precisa ser saciada. E Jesus está aqui nessa condição de falar, tenho sede. E a quinta fala de Jesus, então, revela e testemunha ainda mais sobre a humanidade de Jesus. Se você percebeu, eu estou insistindo muito com você, de você pensar sobre a profunda humanidade de Jesus. E essa integridade humana de Jesus, tenho sede, na cruz, revela que Jesus não teve nenhum privilégio sobrenatural para que ele não sentisse a intensidade da dor física, a intensidade existencial comum à humanidade, que é sede. Só não sente sede quem já morreu. Porque você bebe água agora, daqui a pouquinho está com sede de novo, não é verdade? Tem uma canção popular que diz que mentira de água é matar a sede. Aí é verdade. Ah, matei a minha sede. Não, você só tapeou ela. Daqui a 2 horas você está com sede de novo. O que nós estamos dizendo é que sentir sede é algo humano, e essa consciência Jesus teve, ele sentiu na pele mesmo o que é sofrer uma sede intensa. Ele já tinha passado horas ali na cruz, sangrando, apanhando, e ele então agora está exausto, sentindo sede, que é a característica do ser humano quando está com deficiência. Nessa fala, a gente vê então essa fragilidade de Jesus. Jesus não foi um super-homem, ele foi homem. E a fragilidade intensa que ele se encontrava depois de um martírio, de uma longa crucificação. Tenho sede, Jesus exclama. Não é uma reclamação. Também não é um protesto. Muito menos uma queixa. Jesus simplesmente está exclamando o estado sedento da vida dele. Tenho sede. E eu entendo que ele resolveu expressar essa condição e se ficou registrado, isso tem significado de revelação para nós. Por isso que eu estou dizendo que vale a pena a gente parar por cada frase curta que Jesus diz na cruz. E quando Jesus diz, eu tenho sede, a gente sabe que, mais uma vez, foi negado a Jesus a água. E ainda pior, alguém foi dar vinagre para Jesus. Você imaginou agora você com a sede daquela, e você pede água e alguém coloca um copo de vinagre para você beber. Imagina o que seria isso. Para mim, vinagre é ruim de qualquer jeito, até na salada, para mim, Eduardo. Então, só de pensar nisso, eu fico arrepiado. Mas o texto está claro, de maldade humana. Ou seja, para intensificar ainda, Jesus tem sede, deram vinagre para ele, é claro que ele recusa. E é uma pequena frase, tenho sede. E isso ficou registrado, então, amados, eu quero pensar com você sobre esse sofrimento, o rigor desse momento que Jesus estava passando na cruz. Por causa de quê? Se você vai lembrar das mensagens anteriores, Jesus estava cumprindo toda a justiça divina, tudo que pesava sobre a maldição do pecado. Isso incluía ele não ter a sede saciada naquele momento. Mas eu quero me deter ao verso 28 que nós lemos, que diz assim, mais tarde, ou seja, já no final da crucificação, sabendo então que tudo estava concluído, diz o texto, para que se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede. Eu quero destacar rapidamente aqui que Jesus estava consciente de tudo que estava acontecendo. E eu acredito aqui que as duas naturezas de Jesus, divina e humana, estão aqui ativas nesse momento. Jesus, apesar de todo o sofrimento, de toda a fragilidade que ele vinha sofrendo no seu corpo, ele tinha plena consciência de tudo que estava envolvido naquela crucificação. Nós já dissemos aqui que nunca mais a crucificação foi a mesma. Aquela sexta-feira, no Monte do Gólgota, mudou a história. E Jesus tinha plena consciência disso enquanto o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo. Ele sabia que estava chegando, como diz o texto, estava sendo concluído pelas mãos humanas, que Jesus se entregou como parte da sua missão. Coloca isso muito forte na sua mente. Jesus nunca esteve enganado quanto à sua missão. Você lembra? Ele ali com 12 anos, quando ele fica para trás na caravana, lá no templo. Lembram disso? Os pais voltam depois de um dia de caminhada e vai lá para dar, entre aspas, uma bronca, né, no menino, entre aspas. E ele fala: vocês não sabiam que eu estava aqui cuidando das coisas do meu pai? Jesus sempre teve plena consciência da sua missão. Eu já disse aqui sobre um quadro chamado A Sombra da Cruz, que está lá no Museu de Londres, onde você vê Jesus dentro da carpintaria, com os braços levantados, como se fosse alguém que está trabalhando, e o pintor, então, ele projeta no corpo de Jesus uma cruz. E ela está na parede onde estão os cravos, os pregos. A carpintaria trabalhava com prego, com madeira. E a mãe de Jesus assustada vendo aquela cruz. Ou seja, a cruz era o caminhar para onde Jesus sabia que era a missão dele o levaria. Lembra do servo sofredor que nós lemos aqui em Isaías 53? Mas ele sabia que a sua missão, a execução, se daria pelas mãos de homens. Você lembra de uma história assim, que era melhor cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Lembra dessa história? Prefiro cair na mão de Deus, que pelo menos sei que vai ter misericórdia. Terrível coisa é cair na mão de homens. Pois é, Jesus se entregou inteiramente na mão de homens cruéis. Não tiveram piedade dele. Nós já conversamos sobre: meu Deus, por que me desamparaste? Amados, tudo estava plenamente dentro do planejamento da Trindade Santa, que começou para nós, lá no Gênesis. A promessa que viria fruto da mulher, alguém que iria resolver a situação do nosso pecado, mas que isso lhe custaria o ser picado pela maldade. Jesus enfrentou a morte, e ele já sabia disso, desde o início. E quando diz o texto que para que se cumprisse a escritura, Jesus pronunciou, para que a escritura fosse ainda mais evidente. Porque nós temos relato, por exemplo, nos Salmos messiânicos, que se fala deste momento. O Salmo 69, 21, diz assim: puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. É um Salmo messiânico. E aí você sabe que tem coisas que já estavam plenamente ditas, como essa. O detalhe do vinagre, a lança do soldado, os ossos de Jesus que não seriam quebrados, está tudo na profecia. O túmulo de Jesus entre os ricos, está lá na profecia, e tudo isso foi se cumprindo. Como? Jesus nas mãos dos homens. Você não consegue ver que isso é incrível, não? Diz o texto assim: sabendo então que tudo estava concluído. Por que é importante para nós todo esse relato? Por que eu estou insistindo nessa questão? Às vezes até carregando demais nas mesmas palavras. Toda essa confirmação da plena humanidade de Jesus, desse sofrimento profundo enquanto humano, essa identificação conosco na humanidade. Porque eu entendo, amados, que aqui, e custou tanto os pais da igreja, né? Na abertura eu falei, quanto o pessoal lutou para chegar a um conceito. Porque eu entendo que aqui tem um tesouro espiritual para nós. E que nós não podemos perder de vista isso. A humanidade de Jesus e a identificação de Jesus. Por isso que eu lembrei, Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, identificação. Amados, o sofrimento de Jesus não são para a gente ter pena dele. Tem gente que tem pena de Jesus, vê Jesus ali num crucifixo, você sabe que a diferença, né? Isso aqui é uma cruz, ela está vazia, porque o Cristo venceu a cruz. A nossa cruz da frente ali, ela é, inclusive, ela é oca, para mostrar que Jesus passou pela cruz, ele não ficou na cruz. Mas o crucifixo, Jesus está pendurado na cruz. E tem gente que olha e fica com dó de Jesus, com pena de Jesus. Tem gente que vê o sofrimento de Jesus para ficar consternado. Fica com dó, não é isso. Amados, o sofrimento de Jesus não é para nós ficarmos presos à lamúria de um Cristo sofredor. Lamentavelmente, ainda hoje, tem gente que carrega o sacrifício de Jesus, parece que não está resolvido, precisa morrer toda semana, todo encontro. Não é isso que eu entendo do Evangelho. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Por isso nós damos grande exaltação ao Salvador das nossas almas. E aí eu quero começar a trazer alguns versos para fazer uma trilha com você, dizendo que a cruz era necessária nessa intensidade, a humanidade de Jesus era necessária para que a gente pudesse aqui estar hoje aqui, com a graça sobre nós, desse amor que a gente não entende. Se nós esvaziarmos a humanidade de Jesus, esvaziarmos a cruz de Jesus, se nós tirarmos algo da plenitude desse ser, a gente não estará entendendo o que está tudo sendo, o que é envolvido nessa plena salvação. Então eu vou ler uma sequência de texto com você. Primeiro texto, Colossenses 2, 9 e 10, vai ser projetado. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já lemos isso antes. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude que é dele. Amados, justamente porque ele se fez homem, nós podemos participar inteiramente de quê? Da vida dele. E vou dizer mais, daquilo que ele está preparando para a igreja, que é a glorificação da igreja. Se eu falasse que nós estamos preparados para viver a divindade de Jesus, poderia trazer confusão para você, mas de certa forma é isso. Não que nós nos tornaremos deuses, longe disso. Mas Jesus sofreu plenamente toda a humanidade, a mais profunda, para que nós pudéssemos participar da sua glória. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Você crê nisso? De fato. Está dizendo que o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que é que Pedro está nos dizendo? Em outras palavras, visto que Jesus participou plenamente da nossa humanidade, ele conquistou para o ser humano a possibilidade de tomar parte na sua natureza divina. pois morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Gálatas 4, de 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, homem, humano, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Era necessário a plena encarnação de Jesus. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo para a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Está muito claro para mim e para você que a encarnação, a humanidade de Jesus, não foi apenas para dar exemplo. E eu quero ler ainda Hebreus 2, a partir do 14. Conclusão, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, pois morreu a nossa morte. Isto é, quem é que tem o poder da morte? O diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Guardou aí? Era necessário. Sem um Deus humano, um humano perfeito, nós não teríamos escape, amados. Por isso que não veio um super-homem. Veio um homem, divinamente homem. Somente como homem Jesus pode se identificar com o homem, com a humanidade. Somente um homem perfeito poderia pagar o preço de forma perfeita, cabal, da maldição do nosso pecado. Não teria outra. É o exemplar que vai gerando novos exemplares dessa nova criação que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Como diz Hebreus lá, é a igreja dos primogênitos. Sim, os que participam dessa obra maravilhosa do primogênito que é Jesus, nesse sentido. Parêntese, Jesus foi unigênito, filho unigênito, mas a ação de salvação dele o torna fazendo a igreja dos primogênitos, nos tornamos co-irmãos, co-herdeiros com Cristo, diz o texto lá. Ao dizer, tenho sede, Jesus nos permite conhecer a sua profunda humilhação ao suspirar por falta de água. Sentir sede por pura maldade, por assumir a cruz em nosso lugar, nos ajuda a compreender ainda mais a sua identificação com cada um de nós. Queria terminar com a frase do C.S. Lewis, que diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus, tinha que ser um F maiúsculo aí, erro meu, tá? O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Meus amados, meus queridos, Jesus, por ter vivido plenamente como homem e cumprido a sua missão até o final, ele sabe tudo o que cada um de nós aqui sente. Jesus sabe o que eu sinto. Jesus sabe o que se passa comigo. Jesus sabe plenamente das minhas angústias. Jesus sabe das minhas dúvidas. Jesus tem pleno conhecimento empírico, de saber, de viver, existencial, das minhas fraquezas, das minhas dúvidas, das minhas dores. Sabe das minhas sedes existenciais. Jesus sabe das minhas carências. Onde eu sou frágil. Jesus sabe tudo o que se passa dentro da gente. Porque, como humano, nada ficou fora. E como divino, ele sabe. Ele viveu plenamente tudo isso. E o que, que serve para mim, então? Eu tenho sede. Que nós podemos achegar até ele. Nos achegarmos a Jesus sem medo, sem receio. Os nossos pecados têm endereço certo para serem perdoados inteiramente. Na cruz daquele que passou sede. Então é para mim e para você vivermos plenamente a vida de Jesus. Não como poderosos. Oh, eu sou agora o filho do... Não! Você viveu o que Deus projetou para você. E você pode levar isso aos pés da cruz. E você vai ter uma... O Salvador da sua vida, da sua alma, que identifica tudo, mais do que você mesmo, mais do que eu sou capaz de identificar a minha própria necessidade. Aí em Cristo as coisas começam a ser consertadas. Não é na religião, não é na moralidade, não é no, sabe, no código de ética, é em Jesus, é numa pessoa, Jesus Cristo. Por isso, se nós tirarmos Jesus do centro, nós vamos perder tudo. Se Jesus não for o centro da minha vida, pessoa, você se relaciona com uma pessoa que teve sede por causa de você. Não é para você ter dó, é para você cair de joelho e falar, Senhor, quão grande salvação, como nós cantamos hoje. O Senhor morreu a minha morte. Para que eu pudesse viver plenamente a sua vida. Isso nos coloca humildes, isso nos coloca de joelhos. Isso deve nos direcionar para a cruz de Cristo, e não para outra coisa. A exaltação é no tempo dele, do jeito dele, deu para entender? A obra que eu e você precisamos ter aqui é a salvação dos nossos pecados, onde nós podemos confessar aquele que entende de todas as coisas, o varão de dores, e ele consegue escanear o seu coração e falar, é aqui, filho, que está doendo. Está aqui o meu consolo, o meu perdão, o meu abrigo. Que seja assim com você. Se você está aqui, você tem uma fé em Jesus. Se você me acompanha nessa noite, da mesma forma. Saber da plena humanidade de Jesus é para que a gente não se engane sobre a plena salvação de Jesus. O Deus homem, o homem Deus, cumprindo a sua missão até o final, até o ponto de dizer, tenho sede. Que as suas sedes existenciais, que seus medos sejam inteiramente caminhados para a cruz do centro, a cruz de Jesus. Queria que você dobrasse aí sua fronte e olhasse para a sua vida. Quais são os seus receios? O que você precisa levar para a cruz de Jesus? O que você precisa levar para a cruz de Jesus? É o medo do futuro? É a relação que você tem, de repente, mal resolvida em algum aspecto da sua vida? São as suas emoções, as suas dúvidas, seus receios? O jeito como você tem lidado com o dinheiro? Sei lá. Sua sexualidade? Não sei. Leva para Jesus. Jesus é o homem perfeito que vai entender perfeitamente cada um de nós, e ele nos convida nessa noite a vivermos a vida dele porque Ele tem nos oferecer isso. Senhor Jesus, a gente, diante do Senhor, a gente não tem uma outra expressão, a não ser de agradecimento pela sua cruz, Pai. Ó Senhor, essa cruz foi maldita para o Senhor. E o Senhor cumpriu toda a maldição para que hoje nós possamos estar glorificando a obra da cruz. Ó Deus. Obrigado porque o Evangelho de João nos registrou a tua sede, Pai. Tua sede em dois momentos, mostrando a Deus a tua plena humanidade em amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou, que deu um filho que se entregou. E nós cremos nisso, Pai. Que a tua vida possa ser a nossa vida. Nós não queremos abrir mão disso. Por isso, ó Deus, que nesta noite haja confissão de pecado, haja arrependimento. Haja depositar na cruz do meio aquela que teve sede e que resolveu todos os nossos problemas de sede. Fala conosco, fica conosco, Pai. Abençoe os meus amados aqui, em nome de Jesus. Amém.